Olá, eu sou o Sérgio.
E eu sou a Susana.
E hoje vamos fazer aqui um bocadinho as coisas diferentes, não é? Vamos, se calhar, em vez de falar só de um filme, ou tentar esmiuçar ali coisas que às vezes estamos ali às voltas sem parar, porque não abordar aqui assuntos que estão na ordem do dia, tipo a greve, não é? A greve dos atores, os que estão sindicalizados na SAG-AFTRA, que só há pouco tempo é que soube o que eu queria dizer SAG-AFTRA. O SAG, pronto, é o Screen Actors Guild, e o AFTRA é a Associação Americana de Artistas de Televisão e Rádio.
Ok.
Portanto, faz sentido. Que aparentemente já acabou os 146 dias de greve dos argumentistas, resultaram bem para o lado deles. O que é certo é que os atores continuam ali às batatadas com os estúdios e parece que suspenderam mesmo as negociações.
Pai, não tenho acompanhado, vais ter de explicar assim um bocadinho melhor já.
Portanto,
agora
vamos ter aqui
já que fizeste o trabalho de casa.
Exato, o sonzinho do telejornal. Sim, aparentemente os estúdios suspenderam as negociações porque há ali pelo menos um ponto em que eles não querem ceder, não é? Há dois pontos que são vitais aqui para a negociação. O primeiro é a utilização da inteligência artificial, que os atores e os extras, com razão penso eu, estão com medo que os estúdios queiram utilizar a sua aparência, e as suas vozes sem ter que lhes pagar. Ah. Ou seja, o que se passa é isto: os estúdios querem fazer com que, sempre que fores contratado por um papel, tu assines o teu contrato. Ok, vou trabalhar nesta série, vou trabalhar durante 3, 4, 5 episódios, seja lá o que for o que está ali escrito, mas vou ter que digitalizar a minha aparência e a minha voz, que poderá ser utilizada pelo estúdio futuramente
Em
qualquer projeto relacionado com este. O que é que isto quer dizer? Que imagina que precisas de gravar novas cenas com aquele ator.
Já não tens de lhe pagar para ele voltar.
Exatamente. Ou queres fazer voz off com a voz daquela pessoa. Não precisas de lhe pagar. Consegues fazer isso com a inteligência artificial. E acho que isto é um ponto extremamente importante na negociação e mesmo na forma como a inteligência artificial se está a enquadrar no mundo do trabalho. Porque quer muita gente não queira ou ainda não tenha pensado nisso, há muitos empregos que vão ser tornados obsoletos, não necessariamente aqui nesta área do entretenimento, mas sei lá, a banca, aquela malta que está ali a gerir fundos de investimento.
Sim, sim.
Esses devem ser os primeiros a ir com os porcos.
Sim, sim.
Garantidamente.
Sim, também já estão a ser muitos despedidos. Mas isso faz-me lembrar talvez agora esta nova série do Black Mirror da Netflix. Não tem aquele episódio com a Selma Hayek? Aborda essa cena da inteligência artificial em que eles vendiam a imagem.
Não, tu, para veres Netflix, dizias que sim aos termos e condições.
Dizias que sim, mas mesmo os atores tinham vendido a imagem à Netflix ou isso, e eles depois criavam todo o conteúdo que bem lhes apetecia. Tinham a voz, tinham a imagem, e a pessoa ficava associada a isso mesmo que não tivesse sido ela a participar.
Claro. E isto não é...
Assim?
E não é inédito, porque a própria Disney já tem mesmo já criou uma task force para perceber onde é que pode utilizar a inteligência artificial para optimizar, ou seja nos parques temáticos, seja na televisão, no cinema, seja no que for, a escrita de argumentos, que eles próprios já admitiram que utilizam, não admitiram, há aí uma fonte que diz que desde o ano passado que eles andam a utilizar ferramentas de inteligência artificial para ajudar à escrita de alguns argumentos.
Eu tenho que me debruçar sobre isso, porque às vezes tenho de escrever coisas e não me apetece. E não tenho tido tempo para explorar.
Escrever uma carta de desculpa ao cliente.
Não,
por
não. Isso aí eu escrevo mesmo com raiva.
com raiva, exato. Que acho que é. Não sei se é o melhor.
não é. Não estou a dizer que é o melhor método, mas é o que me dá mais prazer.
Mas, por exemplo, os argumentistas conseguiram ultrapassar isso, conseguiram fazer com que ficasse nas regras que tudo o que fosse escrito por inteligência artificial, que eles podem integrar a inteligência artificial como uma ferramenta de método de trabalho deles, mas tudo o que for gerido, criado por inteligência artificial, nunca será acreditado. Portanto, será sempre o escritor, o argumentista que estiver associado àquele projeto e que, por exemplo, terá escrito algo com inteligência artificial e adaptar a ideia que o ChatGPT lhe devolveu, ele é que fica acreditado como sendo o criador dessa história. Portanto, só uma pessoa é que poderá ser creditada como autora, argumentista.
Pensei que arranjassem um nome fantasma, tipo Alan Smithy.
Exato, mas... aparentemente os argumentistas ficaram satisfeitos com isso. Epá, e se ficou tudo preto no branco.
Sim, mas aí é um pouco diferente, né? Não estão a usar a tua imagem nem a tua voz.
Exatamente, exatamente. Tu já tens tido exemplos onde já fizeram isso. A gente está a chamar de inteligência artificial e tudo e mais um par de botas, mas a recriação digital.
Como o criador também. Exato. Se chama inteligência artificial a tudo.
Exato. Por exemplo, o facto do no Rogue One teres tido lá.
O quê? Não sei.
Sabes, a Princesa Leia e tens o Peter Cushing. Isso não é inteligência artificial, não é? Isso é uma recriação digital de atores que já
foi
faleceram.
Foi no Rogue One ou foi naquele que ela já tinha morrido e ela está no espaço?
Isso é outra a seguir ainda, exato. Portanto, essa já foi utilizada duas vezes.
Ok.
Até mesmo na série do...
Em que ela está no espaço. Eles estão muitas vezes no espaço, mas vocês perceberam que ela está cá fora no...
Está no espaço.
Está na rua, para apanhar.
E agora a Disney também, aparentemente, anda aí muita gente a fazer memes com um filme qualquer, daqueles para adolescentes de...
O After?
Não. Chama-se...
Só conhece esse. O concerto da Taylor Swift.
Não, mas é uma coisa tipo num high school, uma coisa qualquer do género, em que no público, na plateia,
fraco.
Durante um jogo de basquetebol, na plateia, vês lá tipo três bonequinhos artificiais.
E com bocas, assim.
Em cima da neves, a bater palmas. E nota-se, pronto, e nota-se bastante. E é isso que os estúdios querem usar, mas com a presença de pessoas reais, de atores reais, extras reais.
Em vez de fazerem só copy-paste de bonecos random, usaram.
Exatamente. Epá, eu acho que são caminhos perigosos. Eu acho que isto tem que ser mesmo muito bem negociado agora. Não, aqui eu percebo que para encheres uma plateia, tu tens que criar pessoas digitais, não é? Sempre foi feito isso, não é?
Sim.
Quando queres milhares de extras no filme, vais ter que recriar isso em digitalização. Agora, aqui o problema é eles quererem ficar com os direitos e querem que, para que um ator trabalhe num projeto, seja obrigado a ceder esses direitos ao estúdio.
Pois.
Epá, de repente estás muito bem em casa do teu pai ou da tua mãe e depois está ali um anúncio ou um filme porno onde tu não foste o ator, mas estão a usar a tua cara ou a tua presença. Ou...
Lá está. Isto como é a cena extremo, do Black Mirror, desse episódio em que metem sugerem a Selma Hayek a cagar dentro de uma igreja e ela diz: meu, eu sou católica, eu não quero nada disto. Ok.
Epá, acho que é assustador. É assustador os estúdios não quererem prosseguir com as negociações.
Esse
parece
é o
que
ponto
este
mais.
Este e os 2% que os atores estão a exigir para as plataformas de streaming, por exemplo, um programa que tenha muito sucesso numa plataforma de streaming, que seja reservada 2% das subscrições ou das visualizações que viram aquele conteúdo para distribuir entre os atores e extras e argumentistas, seja lá o que for. Acho que neste caso é só mesmo os atores.
Ok, pois, mas aí tens a... tenho ideia que há aqui outro problema, que é as plataformas mandam cá para fora os valores reais.
Não mandam,
das...
nem querem. Não querem mandar as estatísticas, eles não querem. Só há muito pouco tempo é que a Netflix começou a dizer: esta série teve 10 milhões de visualizações na primeira semana.
Mas isso é real? Nós podemos acreditar nesses números?
Não é auditado.
Aquilo que está escrito quando tu abres a plataforma dos 10 filmes mais vistos, são mesmo os 10 filmes mais vistos?
Não necessariamente, não sabes, estás completamente à mercê daquilo que a Netflix te quer impingir.
Portanto, o que deveriam fazer era obrigá-los a mostrar quanto é que aquilo gera.
Pois, mas aí já envolves entidades, se calhar, governamentais, que nós não estamos em Portugal, né? Estamos nos Estados Unidos, portanto, quanto menos regulação e mais espaço tu dás ao empreendedorismo, melhor é, não é? E aqui realmente, a não ser que sejam dados auditados por empresas, não digo governamentais, mas empresas que sejam impossíveis de ser manipuladas ou sofrerem lobbies, não, a Netflix não quer dar os dados de visualização e, como contrapartida, não quer também que se saiba quanto é que esses atores poderiam ou não receber a mais, porque o que é certo é quando um programa de televisão era sindicalizado, ou seja, passava nas televisões todas do
tu sabes
do resto.
A audiência, sim.
Sabes a audiência e os atores, argumentistas, a malta era paga, recebia royalties.
Faz sentido.
E há malta, pronto, que ainda faz piadas, que ainda hoje recebe cheques de 2 cêntimos ou 3 cêntimos por aparecer num episódio não sei onde. E se eles estão a contribuir para o sucesso de uma plataforma, eu também acho que é justo que eles recebam algumas contrapartidas e não é só apenas fizeste o teu papel, tiveste aqui a trabalhar 3 meses, ok, toma lá os teus 2 milhões de dólares.
E caso não cheguem a acordo, não poderá de futuro essas plataformas deixar de conseguir contratar atores conhecidos e só terem atores desconhecidos?
O problema é que eles já estão há 3 meses em greve e se suspenderam agora as negociações. O que eles estão a fazer é com que quem está à frente do sindicato seja obrigado a ceder ou que saia, não é? Porque os próprios atores não podem ir trabalhar e se não podem ir trabalhar, eles também lá não têm um fundo de desemprego.
Eles é verdade, mas eles têm um, eles estão a, não estão a pagar qualquer coisa lá da,
há um fundo de emergência fundo, para, mas esse fundo de emergência é alimentado pelas pessoas que pagam enquanto estão a trabalhar.
E que ganham mais, sim.
E se ninguém neste momento está a trabalhar, ninguém está a alimentar esse fundo. Portanto, eventualmente vão deixar de haver fundos para ajudar para os pedidos de ajuda de extras e de atores que não conseguem pagar as contas porque não podem trabalhar, porque a greve assim o obriga. E acho que os estúdios aqui estão mesmo a tentar usar a força
E
a prolongar a greve para que as pessoas sejam obrigadas a ceder naqueles pontos que são, eu acho, extremamente vitais, o da, sobretudo da inteligência artificial, porque é literalmente tirar tudo o que tu podes ter, né? A tua aparência, a tua voz, o teu talento eles ficarem com o direito de usarem aquilo quando lhes bem convier. Epá.
Durante os anos que eles quiserem.
Daqui a 50 anos ainda vais ter, se calhar, filmes com a Salma Hayek, com não sei o quê, percebes? Não sei até que ponto, não parece nem justo, nem correto, e eu quero pessoas reais, eu não quero estar a ver bonecos ali
a correr em cima do comboio.
Em cima do comboio desde os primeiros 20 minutos do filme, percebes? Quero as pessoas reais. Mas olha,
ok. É esse bloco noticiário ou tinhas mais algum ponto que querias abordar?
Queria só fazer um apontamento aqui ao John Carpenter, que estreou agora uma minissérie, uma série antológica de 6 episódios, acho eu. Nós só vimos o primeiro, que é o John Carpenter's Suburban Screams.
E íamos adormecendo, aquilo foi doloroso, porque esse primeiro episódio é o Ouija Board, vamos, há aqui um espírito e o espírito precisa de ajuda e vamos ajudá-lo.
Mas qual é o conceito? É que eu acho que aquilo é supostamente pegar em histórias verdadeiras, relatos verdadeiros e depois fazerem recriações. Parecem aquelas séries muito amazinhas da Netflix de um homicídio não sei de onde, e depois põem-se a fazer aquelas dramatizações com um aspecto extremamente
barato.
Sim,
porque eles até, depois tens aquela cena tipo documentário de Talking Heads
Eu acho que esses Talking Heads, essas pessoas que estão ali a falar, são as pessoas reais que interviram
na
história.
Que dizem que aconteceu?
Sim.
Pronto. Não achei muito interessante.
Nem interessante, nem assustador. O John Carpenter agora anda aí, porque como está a ser entrevistado por causa disso, anda aí a dizer, não, eu é que sei quem é que é a coisa no filme do The Thing. Acaba só com o Kurt Russell e com o outro ator que não me lembro o nome.
Quem era o paciente zero? Não era?
Que era o paciente zero? Como assim?
Não era isso, eu só vi um bocadinho de...
Não, era para saber quem é que no fim estava infectado com a coisa, não é? Se era o Child, se era o MacReady. Eu acho que o diretor de fotografia veio dizer, não, é o Charles, porque estive lá a filmar, eu sei, não sei o quê. E o John Carpenter veio dizer, esse gajo não sabe nada, esse merdas, está para ali a falar, estava lá a filmar na neve, o que é que ele sabe? Epá, eu acho que é uma discussão completamente irrelevante.
Discussão de velhos?
É discussão de velhos.
Já tivemos na alma viva as velhas a discutir umas com as outras.
Não, porca na merda.
Ok.
Portanto, em relação à série dele, só vimos um episódio e não tenho vontade de lá voltar.
Preferia ver não sei quantas temporadas outra vez do Supernatural, tudo seguida, para ver essas historiazinhas de fantasmas e de tirar sal e essas coisas. Preferia ver isso sempre, era mais
tirar
divertido.
Tirar sal? Mas que é tipo...
Não, eles faziam tipo círculos de sal e os espíritos não entravam.
Ah, não entra no sal. Porquê? Por causa de...
Regras.
Dos Transcends.
São assim, as regras. É como os vampiros e o alho e...
Porque é que vai sempre parar à comida ou a qualquer coisa
que
para
as
temperar?
As pessoas têm à mão. E como os caracóis tens de meter sal para eles não passarem.
Exatamente,
eles,
pronto, mas secam, aí eu percebo. Eles já nós já vimos o efeito que o sal faz aos caracóis, coitadinhos. Olha, parece os extras em CGI desse filme da Disney.
Também fica assim.
E agora, nós vamos falar de filmes, é? Assim por
mas
alto,
espera,
não.
Só para acrescentar, nós vimos esse episódio da série de John Carpenter, íamos adormecendo, então fomos ver 2 episódios da nova série de A Queda da Casa de Usher, da Netflix.
Do Mike Flanagan, que está muito ambicioso nos seus projetos, né? Nós gostámos bastante da...
The Hill House, The Haunting of Hill House.
Exato, e depois o segundo...
O Bly Manor já não é tão bom.
O terceiro... não me lembro, que é o de conversa do padre. Toda a gente fala muito bem, mas nós adormecemos por meio episódio e não tivemos vontade de lá voltar. Se calhar até estamos errados, mas é tanta coisa para ver. Depois
eu vi
o Midnight Club, que é também sobrenatural, com miudinhos numa instituição. Tipo, não.
Mas este parece interessante, porque tem outra vez a Carla Gugino, claro, que ela traz sempre ali um bocadinho mais de sal e pimenta.
Para as e coisas. De lingerie, sim.
Portanto, de lingerie, pois é.
Aquela mulher.
Gira. Gira. Fez-me pensar em outra vez fazer franja. Aquela me penteada, eu vou-me dar de penteada.
Aquela mulher está ali, daqui a bocado está no mesmo patamar que a minha querida Mónica Bellucci, pá, as duas
são sim.
Estão naquele nível de idade, seus 50, mas...
Acho que ela ainda não está nos 50, acho que ela tem para aí 45.
A Carla Gugino?
Sim.
Ah, então ainda foi tempo.
Ainda vai ser tempo.
Sério?
Não sei, estou a dizer não assim. Acho que uma vez vimos e ela ainda não tinha 50. Mas se calhar já vimos isto, tipo, há 10 anos
atrás.
Acho que não. Mas esse pareceu interessante em ele no segundo episódio ter ali uma cena de morte ao som de Nine Inch Nails.
Sim, ou como o teu professor de música diz, os Five
Inch Nails. Eu não conhecia Five Inch Nails, mas isto é conhecido.
Sim, mas está a ser o primeiro episódio, que é, para nós é sempre o mais importante, que é o que nos faz decidir se ficamos presos ali a ver aquilo ou não. E apesar de ser praticamente só conversa, não é? Dentro de uma casa.
Sim.
Conseguiu prender-nos com sucesso.
Sim, tem aquela cena dos fantasminhas lá atrás a aparecer.
Sim,
que
fantasminha brincalhão. Não me metes medo, não.
E é assim, aquele estilo gótico, é Edgar Allan Poe, não é?
Exato, até porque é mesmo conto do Edgar Allan Poe. É levemente baseado aqui com uma nova roupagem, ali uma mistura de quase de Succession, né? Porque a casa Usher, neste caso é a família Usher, que é uma grande, que é a dona de uma grande farmacêutica responsável pela
desenvolvimento de uma droga de,
sim, práticas
um
menos éticas, que se não me engano é baseado numa coisa verdadeira que eu não me lembro.
Naturalmente.
Que acho também há um documentário sobre isso, de uma farmacêutica que criou ou mentiu nos resultados da adição, e às tantas toda a gente estava a tomar aquilo, mas é uma coisa de grandes proporções. E eu agora estou com grande.
Sim, deve ser aquelas cenas que davam aos putos de para os acalmar, para as cenas
sim,
do...
Sim, 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 sim.
Ah, como é que eles chamam? Os ADHD? Ou como é que... Aquela cena dos putos que... hiperativos.
Certo.
Deve ser uma coisa assim, mas...
Miúdos com déficit de atenção, aqueles que só sim. conseguem ver shorts. E... Shorts não, que ninguém vê shorts. Reels.
Mas já houve várias adaptações disto, o Cinema Xunga disse-nos, agora já não me lembro, houve uma que ele diz que há de ser muito melhor, mas depois vimos cá uma adaptação disto do
nosso amigo
Jesus Franco,
o mesmo da que fez as cartas de uma freira portuguesa, não é?
Episódio que nós já fizemos com o Daniel.
Do VHS, portanto é só andar para trás e está lá no catálogo esse belíssimo episódio, não, mas mesmo assim não estou com grande curiosidade
para ver
esse do Jesus Franco.
Este
não.
Se calhar vamos continuar para ver onde é que acaba e...
Sim, mas tem a Carla Gugino e depois tem a outra amiga que parece uma X-Men, né, que agora está com
o cabelo branco.
É gira. Eu acho que não tem muito rabo, mas acho que é gira, é engraçada. Pronto, não que eu avalie as pessoas apenas pela curvatura do rabo ou pela aparência, né, para ser ainda mais, como é que se diz, superficial. Mas é se calhar a melhor recomendação esta série do The Fall of House of Usher do que propriamente esta do John Carpenter. Uhum. Agora sim, vamos falar de um filmezinho que nós vimos, não é?
Agora vamos entrar no tema pós-apocalíptico, não é? Vamos falar de dois filmes.
Sim, vamos tentar falar qualquer coisinha de dois filmes. O primeiro, o Equilibrium, que nós já vimos há uma data de tempo e já não sei porque tive vontade de rever.
Sim, eu tenho ideia, foi o primeiro filme que tu alugaste ao Sr. Joaquim em 1080p.
Exatamente.
E portanto, que nós na altura, quando vimos, achámos, epá, esta imagem está brutal, está muito, epá, efeitos espetaculares. E agora, passado estes anos, estamos a ver noutra televisão, é melhor qualidade e...
Afinal não é assim tão bom. Né? A nível de design de produção ou de efeitos, porque também, vamos começar pelo princípio, a história do Equilibrium, portanto é com o Christian Bale e com o Sean Bean, que inevitavelmente leva um tiro na fuça, mas estamos numa sociedade pós-apocalíptica, depois da Terceira Guerra Mundial, onde um sistema autoritário, de uma terra chamada Líbria, né, fez com que decidiu que era melhor ninguém sentir fosse o que fosse, ninguém ter emoções, para, porque são essas emoções que dão depois aso a que haja conflitos, guerras, e se queremos fazer com que a Terra perdure e a humanidade perdure, sim, temos que evitar as guerras, logo temos que evitar as emoções. Nós seguimos o Christian Bale e o Sean Bean, que são clérigos, que são aqueles que estão
encarregues... Clérigos armados.
Exato, clérigos armados, que são aqueles que estão encarregues de destruir ou de encontrar... bolsas de, não são terroristas, mas são de pessoas que sentem
que é resistência,
têm que destruir seja o que for relacionado com arte, tudo que possa provocar alguma emissão, seja música, seja uma pintura, seja um livro, seja um filme, portanto eles estão encarregues de destruir essas obras de arte. E se isto vos faz lembrar o Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, é porque é um hip-hop autêntico. E só que num setting futurista também, mas com esta vertente do autoritarismo, da Líbria, em vez de não lerem livros aqui para suprimir as emoções, as pessoas são obrigadas a tomar
uma droga, é
uma coisa que tu compras ali na Prozis, compras na Prozis, não é? Com o código...
Nas ervanárias.
Nas ervanárias, arroz vermelho, não é?
Arroz vermelho, ou colesterol.
E obviamente, tal como no Fahrenheit 451, a viagem aqui do protagonista, que é o Christian Bale, é praticamente a mesma, que é, chega uma altura em que ele é obrigado a matar o seu parceiro, o Sean Bean, que é o tal que leva com o focinho, com o tiro no focinho.
Com o focinho no tiro.
Porque ele está a ler um livro.
Sim.
O Christian Bale fica-lhe com o livro, não toma a sua dose de medicamento nessa noite e começa a sentir, não é? Por não ter tomado esse medicamento, começa a sentir e aos poucos vai deixando de tomar a medicação, até que acontece outro ponto de viragem, que é quando ele salva um cachorrinho. Que é dos cachorros mais fofos de sempre.
Claro.
E nesta altura ele já tem um parceiro, um novo parceiro, que é também muito tudo by the book, não é? É completamente...
Não, mas eles também estavam todos dopados, não é?
Claro. E é a história dele entrar em contacto com a rebelião e de tentar subverter este sistema e deitar abaixo o sistema autoritário
de Líbria. E claro que existe uma mulher ali pelo meio que ele começa a acender coisas...
Coisas.
Emoções.
Pau.
E coisas tipo, o que é isto? Ela te come o cheiro do
porque
lenço.
É que estão a doer as calças.
Assim. É o tornozelo dela, está-me a deixar. Ok.
E outra diferença, para além de uma coisa que não estava no Fahrenheit 451 e que está aqui, é uma invenção do realizador, que é o Kurt Wimmer.
Qual a cena das armas deles?
O Gand Kata.
É, porque era eles tinham feito cálculos de qual era o sítio certo para estares a disparar numa luta, que era os sítios certeiros. Ele nem precisava de luz, é uma cena um bocado.
Exato, portanto é a forma mais eficiente, optimizada de disparares durante num tiroteio contra os teus inimigos, porque de acordo com as previsões e estatísticas todas já recolhidas, porque anda, sempre que há um tiroteio nos filmes tu vês lá um gajo com um placar reunir, olha, aquele estava escondido atrás da parede num ângulo de 47 graus.
Tem de filmar e usar a inteligência artificial.
Lá está. E é o estudo dessa estatística e faz aquilo, curiosamente, e que vai um pouco contra o próprio filme, uma forma de arte, né? Aquilo é quase artístico, a forma como eles lutam, e se é uma forma de arte,
provoca
emoções, não é? Mas vamos fechar os olhos a isso, porque estávamos em 2002, 2001, pós-Matrix, portanto tinhas que ter aqui qualquer coisa, cenas de ação que fossem diferentes ou que te fizessem lembrar o Matrix, porque senão as pessoas já tinhas o patamar tão elevado, né, do que era expectável numa coreografia de luta, que qualquer pessoa que tivesse uma ideia diferente, como foi o caso aqui deste Kurt Wimmer, que eu quase tenho a certeza que o filme só foi financiado precisamente por ter existido um Matrix, introduziu esta dança com as armas.
Que há uns anos atrás, quando vimos, parecia um bocadinho mais, mais interessante e mais entusiasmante. Agora, passado estes anos, já só parece um bocado ridículo.
Sim, a intenção por trás é boa, não é? Mas eu gostava que tivesse mais impacto ou que se calhar fosse filmado de outra maneira. Mas isso calhar também tem a ver com o orçamento e com a visão artística do realizador, que não é assim grande coisa. Porque ele, para além disto, o que é que ele fez?
Epá, tem Ultraviolet com a Mila Jovovich.
Jovovich.
Jovovich, terrível, é mesmo 2006 aquele...
Olha ela, de roupinhas apertadas. Sim, que toda sim. A gente sabe que é a melhor forma de entrares em lutas, né? Em tiroteios e lutares com espadas.
As coisas voaçantes têm de ser, é tipo mais John Woo, tipo face off, os casacos a esvoaçar aqui. Não, que é, tem de ser mesmo o justinho. Mas esse parece-me uma mistura entre o Matrix e um Kill Bill, porque ela está ali com a espada. E...
Exato. Não sei se aquilo não tem qualquer origem em animes ou mangás ou uma coisa.
Não faço não ideia.
Porque eu estou a confundir com aquele do... Com a sul-africana gira, pá, com a Charlize
Theron. O
Aeon Flux. Que filme do qual só me lembro da roupa apertada da moça.
Tinha alguma coisa a ver com bebês. Eles
bebês, medicamentos.
Sim, medicamentos, sim.
É uma escolhida, se calhar o bebê era escolhido.
Sim, mas
não é?
Elas também tinham uma série, não era deformações, mas havia umas que tinham tipo mais dedos e havia qualquer coisa genética.
Pronto, está bem. Sei que saltavam, tinham saltos acrobáticos, roupa justa, aterravam com aquelas poses de heroína. Ah, pronto, foi horrível. Uma fase muito negra neste, acho
do cinema,
eu,
sim.
Do cinema da ação.
Ok, então temos agora, vamos entrar na fase dourada do cinema, é isso?
Mas já quero? Não, ainda quero falar. Ainda... Quero falar mais do equilíbrio.
Ok, o que é que tens
pontos
a dizer?
Pontos positivos. Eu gosto bastante do Christian Bale, acho que o gajo estava ali a dar o que tinha, tudo o que tinha, acho que. O gajo é bom ator, não é? Mesmo aquilo sendo um filme assim relativamente baixo orçamento.
E é um
parece...
homem interessante mesmo, apesar daquela aquela fala assim, tipo a espinha de massa.
Mas o espinha de massa, sabes o que é que é?
É o quê?
Que eu, às vezes deram acontece
com
mim.
Morro.
Não, eu acho que ele deve ter usado aparelho de dentes para endireitar os dentes, e às vezes quando sai uma palavra, tal como a mim.
Foste ver isso na tua pesquisa das notícias.
Não pesquisei, mas às vezes quando ele diz uma palavra, ou às vezes quando digo Sérgio, também não me sai Sérgio como deve
ser. Pode ser só a falta de terapia da fala.
Não, deixa-me acabar. Eu acho que como os dentes não estão na posição é que ele está habituado, ele quando mete ali a língua, as sílabas
acho que ele já
teve
anos suficientes para se habituar.
Não tem sido tão vulgar isso acontecer, não é? Mas nos papéis antigos tu vês isso mais vezes. Acho que até no American Psycho ele tem ali algumas que saem assim. Sim. Mas pronto, isso somos nós a tentar encontrar um defeito num gajo que eu acho que é dos gajos que eu mais gosto de ver em cinemas, né? Lá está,
tirando os filmes do Batman.
Tirando os filmes do Batman que me dão sono e que não são assim. Podem ser os melhores filmes de Batman, ok, dou isso de barato, mas não são grande coisa.
Mas é discussão para outro episódio.
Eu sempre fiz vê-lo no Maquinista, por exemplo, do que de Batman. A fazer DT. Tem conceitos giros. O design de produção nota-se que há ali um grande esforço para que aquilo seja tudo muito estéril e muito autoritário, mas acho que é, se não fosse tanto um rip-off do Fahrenheit 451.
Pá, mas tinhas de ter isso em mente, eu já não me lembrava absolutamente nada do Fahrenheit.
Epá, eu lembro-me do filme de 60 e tal, porque começa com a data de buzinas dos bombeiros. E eu lembro-me, quando era puto, pela primeira vez que eu vi o filme, que os bombeiros chegam a um sítio para pegar fogo às coisas. Em vez de serem os bombeiros a apagar, são os bombeiros que pegam fogo às obras de arte, aos livros. E isso ficou-me gravado na memória. E houve uma adaptação da HBO, pai, com há dois ou três anos, do livro, que acho que também só se chama Fahrenheit 451, com aquele o mau do Pantera Negra, Pantera Black Panther. Do...
Ah, não sei o nome.
Pá, o ator também é bom, que faz agora do...
Não sei o nome.
Não é o Rocky, é o...
É o Creed.
O Creed,
quando as
exatamente.
Pessoas dizem, parecem dizer querido. É o Creed.
É o Creed. Sim. Essa
não
adaptação
ideia,
achei
não.
Bastante fraquinha. Muito fraquinha mesmo.
Ok, outro ponto positivo do equilíbrio.
Outro ponto positivo do equilíbrio.
Então, está a dizer.
Acaba? Não. O filme
é um filme interessante.
É um filme ok para se ver. É um 3, 3,5. Mas eu acho que se nunca viram, epá, tem sempre Christian Bale, tem Sean Bean a levar um tiro na tromba.
Coitado.
Tem boas ideias, tem muitas ideias copiadas. Se calhar.
Como tudo, sim.
Se calhar era daqueles que eu não me importava que se fizesse um remake com alguém mais competente.
Então, mas isso já vai estar a copiar outra vez a ideia.
Tá bem, mas podes expandir ou podes cortar a gordura ou podes melhorar e tentar fazer com que aquilo não seja só um copy-paste do Fahrenheit, não é?
Okay.
Mas acho que é um filme que precisava de um remake com um pouco mais de orçamento e com alguém com um melhor olho para estar atrás da câmara. Está feito?
Está.
E agora vamos falar no teu filme preferido que tu quiseste ver,
não,
porque era sexta-feira
é.
À noite.
Ah, ok. Era daquele que estava ali na watchlist e mal vi a capa. Foi qualquer coisa que o Cinema Xunga falou e que nós metemos Aqui encomendámos.
Encomendámos
e vou-me arrepender, mas tem de ser sexta-feira à noite. E foi doloroso, foi interessante, mas foi doloroso chegar
não,
ao fim.
Não, foi só doloroso, não foi interessante. Não foi interessante. Estamos a falar do quê?
Estamos a falar do Xi.
Xi, de também, 1984, não é?
Sei lá, é uma cena também pós-apocalíptica.
Claro, exato.
Nós não percebemos bem o que é que aconteceu para agora o mundo estar assim, mas parece que existem várias fases. Quer dizer, isto foi assim, isto houve, o estúdio entrou em férias. Eles tinham uma data de adereços para usar, então isso criaram certo. Um cenário pós-apocalíptico em que havia...
Cornflakes,
havia há um povo em que é tipo uma sociedade matriarcal onde há esta Xi que é uma deusa, depois há uns que são os leprosos, há uns que são tipo nazis em que eles fazem suásticas com fita cola vermelha.
Fita cola mesmo.
Há uns tipo vampiros.
Há uns em que há um que tens que passar a ponte e que está a imitar o Robin Williams. Não é?
Yeah, mas isso parece-me. Não há uma cena.
É um bocado Monty Python e o
era
Robin
o que
eu ia
dizer, não era tipo Monty Python, não há uma cena do gajo atravessar a ponte, não é o que corta os braços, ou estou a confundir.
Não, isso é o Just a Flesh Wound, não é?
Sim, sim. Eu estou a dizer isso porque o gajo depois começa-lhe a cortar bocados de braço e aparecem gajos novos.
É, quando lhe cortas uma parte do corpo,
aparece um gajo igual.
Um gajo igual novo, portanto passam a ser dois. Pronto.
Nós estávamos a meio do filme e nós estávamos a perceber porque é que aquilo estava a acontecer, porque é que os personagens iam da A a B, não dava para perceber. Aquilo começa com dois gajos que dois
estou
amigos,
numa barca
dois amigos
a atravessar o rio.
Dois amigos e uma rapariga que é irmã de um deles. E eles são atacados lá por esses nazis
num povoamento, numa feira medieval.
E eles ficam com ela e eles fogem. E vão ter com este povo da Xi, que é essa sociedade matriarcal em que as mulheres andam todas com o side boob à mostra.
Exato.
E sem cuecas e a mostrar aqui as ancas.
Não vai ter, ele vai contra o cavalo onde a Xi está a andar, rouba-lhe o cavalo, depois a Xi e as amigas, a segurança que é muita gira, vão atrás deles, apanham-nos.
O cinema jogando diz que foi casada com o Stallone.
Foi casada com o Stallone.
Não foi isso que ele disse.
Não sei.
Era capaz. Tarde, já não lembro.
Olha, bom gosto. Onde é que eu ia? O cavalo, vão parar os vampiros. Elas acabam por ajudá-los a sair dos vampiros, depois ficam amigos.
Porque elas depois têm... Não sei porque ela interessa-se por eles e vai atrás deles, então acabam por ir quase de povoação em povoação. Este é filme para adolescente nos anos 80.
Mas mesmo assim eu acho que isto tem muito pouco mamalhau. Acho que tem poucas maminhas, vê-se pouco, mas maminhas. Para um filme desta altura...
Há sugestão, sim, não há muito, não.
Há muito pouco e as que há não são assim, as melhores. Da protagonista
não são das melhores.
Não,
eu não sei se vi as dela.
São as da protagonista, são os únicos que aparecem.
Pois foi, porque ela há uma altura em que ela vai para uma gente de jacuzzi em que se vai curar.
Exatamente.
Mas a senhora estava muito fit. Aquilo já eram duas. Já eram duas senhoras, parece, não sei, anos 80, mas elas parecem já estarem ali quase nos seus 40 e tais.
Mas deviam ter 27. Portanto,
se elas estavam fit.
Estavam. E o filme, pronto, podia ter tido mais...
É só absurdo.
É só... Não sei, eu acho que é uma mescla, acho que é mesmo um reaproveitamento de vários...
Cenários.
Nem cenários são, porque aquilo parece que foi filmado ali na parte de trás daqui de casa, né? No bosque, resíduo, está feito. Aproveitaram as roupas de várias outras produções. Às tantas ela está, sabe-se lá porquê, num armazém a lutar contra gajos que saem de caixotes de papelão.
Tipo Frankenstein, há um gajo que é tipo o Frankenstein.
Não, é tipo o monstro do Frankenstein.
O monstro Frankenstein e ela tira-lhe o pipo do pescoço e o gajo morre.
Sim, mas antes luta contra asiáticos, espadachins asiáticos.
Eles são todos fechados em caixinha à espera da sua
vez. À
espera
que ela vá lá para aquele armazém, não é?
E porquê é que ela foi para aquele armazém? Ninguém sabe.
Não, mas o que nos despertou mais a curiosidade foi porque depois, quando fomos pontuar isto no Letterboxd, vimos que o senhor Pedro Cinema Xunga deu 5 estrelas. E eu sei porquê, eu calculo que seja isso, né? Porque ele deve ter visto isto na sua adolescência, assim, na altura em que entrou para a puberdade.
E aquilo foi,
e como no
videoclube,
se calhar, não havia muita oferta a este nível de babes com roupas, com parcas roupas. já sei porque é que eles viram isto, cada uma daquelas crianças ou adolescentes naquela terra, umas 15 vezes, não é? Não
eu
era
percebo,
pela história,
sim,
não era, mesmo em VHS, pronto, aquilo era para tu imaginares e fazeres a tua história na tua cabeça, não é? Com aquelas X, com os mocitas.
Verdade, eu só sei que nós depois enquanto estávamos a ver isto, encontramos várias coisas que em criança nós achávamos que iam ser um perigo real na vida adulta.
É verdade, é verdade.
Uma delas para mim foi a lepra.
Exato, no final não há assim tantos leprosos.
No final não há tantos leprosos, mas eu para aí até ao meu 7º ano, isto era uma preocupação constante, para já porque
eu
havia sempre...
Eu não quero que me caia o nariz.
Yeah, porque havia sempre uma caixinha no bar
em que tinha-se
uma moedas pós-leprosos. Mas desde a primária, eu lembro-me de... Eu andei num colégio, já falei aqui, andei no colégio de Freiras, é o 4º ano, e lembro-me de irem lá as freiras falarem a lepra e isso, mas eu nunca vi nenhum leproso. Eu vi as fotos, mas tinha medo daquilo, aquilo estava claro. Claro que eu dava uma moeda, tipo, naquela, claro. A gente dava a moeda, não era para ajudar, mas era tipo...
Chega de para lá a lepra. Não era...
para ajudar a lepra.
Pronto, é isso, é as areias movediças que aqui não fazem nenhuma aparição.
Por acaso...
Por
estranho não. Que pareça. As movediças eram algo que realmente me assustavam.
E a minha confusão que me, fazia em criança eram os bidões. Porque eu
os
achava
bidões.
Que, bidões. Bidões.
É tipo
bidões, caminhões. Eu achava que os bidões iam ser um problema também muito mais frequente e que ia ter que me desviar uma data de vezes.
É porque eles explodem nos jogos, não é?
Dos jogos, exato. Eles nos jogos explodem, né? Disparas para lá ou dás um pontapé. E ele dispara, né?
Explode.
Ele explode. No Street Fighter, não. É só mesmo arrebentar. Podes levar com bidão.
Dúvidas.
E aqui realmente há a cena do larga os bidões e a malta tropeça nos bidões e tem que ir a vestir dos bidões. Eu gostava de ver. Eu acho que quando era puto via mais bidões do que hoje em dia. Eu acho que... E lembro-me do cheiro a gasolina que aquilo tinha lá dentro.
Agora é contentores, né? É que eles tiraram os contentores no sítio onde fizeram as Jornadas Mundiais da Juventude e meteram ali naquela autoestrada que a gente faz quando vai para o norte.
Exato.
Estão todos lá. Há um sítio qualquer em que também deve estar cheio de bidões.
De certeza. Eu não sei onde é que é, mas deve, sei lá, deve ser para ir para Correios. Não sei.
Correios?
Os bidões devem estar em Correios, não é? Não sei. Mas pronto, é um filme.
É um filme.
É um filme.
Acabou.
Acaba. São os pontos positivos.
Eventualmente acaba muito, muito doloroso.
Não sei.
Como
onde
é que acaba?
Não lembro, porque a gente já não estava a prestar atenção nenhuma. Eu sei que acaba bem, né? Eles acabam lá todos felizes. Aparece outra vez a segurança da Xi, que era a moça que eu era o único motivo pelo qual eu estava a ver o filme, que a mulher era mesmo gira, pá, tinha os olhos.
E eu não me lembro mesmo o que aconteceu no fim.
Acabou bem, havia uma música rock, não é?
Ah,
quase que
está.
Parece uma banda sonora de eu rock acho... dos anos 80, mas não é.
Eu acho que este filme é teria sido muito melhor se eles tivessem licenciado a música do Poison do Alice Cooper.
Eu acho que se o Alice...
sido lindo.
Acho que se o Alice Cooper...
E se ele aparecesse? Ah, era isso.
Era automaticamente um filme muito melhor, não é?
Muito
e acho
melhor.
Que o Alice Cooper devia ser o vilão, não é?
Claro.
E podia-se chamar Xia mesmo. Porque,
claro.
Porque não.
Porque não.
A jogar golfe. E a atravessar pontes.
A jogar golfe com um esqueleto de qualquer coisa.
De qualquer coisa, não é? Porque havia também um grande estigma entre a malta do rock que não podia jogar golfe, isso não é uma cena roqueira.
Porque não sabia.
E o Alice Cooper foi dos primeiros a admitir: eu gosto de jogar golfe. E fez-o muito bem.
Então, como é que tu sabes uma coisa dessas?
Pá, sabes que há factos que eu guardo na minha cabeça que não sei bem
mas tu
porquê.
Tu nem gostas de Alice Cooper, como é que tu sabes isso?
Não sei, mas vi um documentário qualquer.
Mas tu sabes que música é que eu estou a falar?
Sei. Não vais pôr a cantar, não é? Né? Também sei o School's Out for
sei,
Summer,
toda a
né?
gente sabe.
Claro, então, mas claro que
conheço... Eu não sei que eu tenha nascido antes.
Não é uma coisa
sim.
que eu vá pôr de propósito no carro enquanto vou para o trabalho.
Ai, eu medo.
Se tiver a dar, eu ouço.
Tu não.
Mas não vou ativamente ouvir um álbum do princípio ao fim de Alice Cooper.
É o que a gente vai fazer a seguir.
Eu se calhar mais facilmente
metes o Super Mix 9.
Não, mais facilmente, se calhar meto um álbum do Rei Diamante. Mais conhecido como King Diamond. Eu não sei porque eu sempre gostei de chamar Rei Diamante.
Porquê?
Porque é o King Diamond.
Porquê?
E mete aquela, lá está, voltando ao tema da casa de Usher. Ele também tem um álbum à volta da casa de Usher. E mete-se o Abigail.
Eu não consigo.
Não consigo fazer aqueles.
Nunca ouvi muito King Diamond, não posso comentar.
Estás a ver? é como eu, também não ouvi assim tanto Alice Cooper, mas sei que ele gosta, que ele foi dos primeiros a chegar à frente a dizer que gostava de jogar golfe.
Okay.
Pronto, factos do dia. Já aprenderam muita coisinha hoje, espero eu, nesta ida para o trabalho, nesta segunda-feira. Chuvosa, aparentemente.
Felizmente, né? Que já chega a estar a comer castanhas na praia, por favor, parem com isso.
Sim, felizmente, já não temos que ir para a praia.
Tu não foste à praia?
Fui.
Praticamente. Quando?
Pronto.
Quantas
no
vezes?
Verão,
quantas?
As suficientes.
Quantas?
Não mais até.
Quantas? Tu chegaste a pisar
pisei
praia?
Areia. Pisa praia. Pisei praia. E este ano também já pisei cocó. Portanto, já fiz o pleno este ano. Olha, vamos despedir e vamos dizer que voltamos.
Isto ficou mais longo do que estávamos à espera.
Sim, este não é o episódio que três pessoas estão à espera.
Eu quero muito esse episódio.
Eu também quero fazer aquilo, mas não tenho tido cabeça. Não interessa, vamos despedir. Até para a semana.
Até para a semana.
Agora quero...
Ah, não, não é nada.
Então,
não,
há aqui
fazer
uma
coisa...
um call to action, não é?
Não. Não, há aqui uma coisa muito importante, é que nós, para o mês que vem, no início de novembro, fazemos 3 anos de Sala Azul, desde que saiu o primeiro episódio da Sala Azul. Portanto, eu acho que para celebrar isto, vocês deviam nos ajudar a chegar aos 666 subscritores.
Exatamente.
No YouTube e no Instagram.
No Instagram está lá, está mais perto do que o YouTube, acho eu.
Não está. Portanto... para quem não nos chegue, pá, se faz favor, pelo menos para chegarmos
aí,
a este número redondo.
Vocês estão aí deste lado a ver-nos, porque já dissemos isso numa história, metade das pessoas que veem os vídeos não são subscritores do canal. Portanto, podem até ver regularmente, mas nunca carregaram lá no botão de subscrever. Ajuda. Porque ajuda o algoritmo a mostrar mais vezes o vídeo a mais pessoas, e se mais pessoas forem expostas ao vídeo, a mais pessoas ele ainda vai mostrar. Portanto, se nós queremos sair aqui da cepa torta, também temos que crescer, não é? Porque isto dá trabalho. Eu estou suado, não parece, porque estou a tentar manter aqui a dignidade, mas estou suado, isto dá trabalho. E hoje é domingo à tarde, podia estar ali de cerveja na mão, de barriga para o ar, a ver um filme qualquer, e não, estou aqui a...
Ah. Estás contrariado?
Não, mas...
mas pronto, vá.
Pelo menos os 666, que é um
sim.
número redondinho,
sim,
bonito.
Sim, é um número bonito.
Para lhe agradar ali ao Pazuzu, não é?
Sim.
Portanto, acho que é isto que queremos dizer.
É isto, era isso que eu já me estava a esquecer.
Façam o seguir no Spotify, deem lá as estrelinhas. No subscribe. Vá, pronto, está bem, está feito. Até para a semana, agora sim.